convidado.
A França e o Reino Unido querem enviar uma força de dissuasão para a Ucrânia quando houver um cessar-fogo para evitar uma nova invasão da Rússia. A ideia foi defendida na reunião de países apoiantes de Kiev esta quinta-feira, em Paris, onde foi notória a ausência dos Estados Unidos. Para falar sobre o que saiu desta cimeira, o nosso convidado é José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, que questiona se podemos continuar a usar a expressão aliados. Entretanto, esta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin propôs uma administração transitória para a Ucrânia, sob a égide da ONU, para, segundo ele, organizar eleições presidenciais democráticas antes de quaisquer negociações sobre um acordo de paz. Porém, não se pode ir a votos debaixo de fogo, começa por sublinhar o nosso convidado.
Essa proposta é uma interferência na soberania da Ucrânia. Naturalmente que compete aos ucranianos determinarem, de acordo com as suas próprias regras, designadamente a Constituição, quando é que se realizam as eleições. E o que está a acontecer é que a Ucrânia está debaixo de uma lei marcial e, portanto, não há condições, do ponto de vista jurídico, para realizar um ato eleitoral.
É verdade, portanto, uma tentativa de afastar Zelensky à força.
Sim, há desde logo um propósito de afastar o atual presidente. É verdade que a Rússia estará convencida de que, se ele se recandidatar, que poderá perder as eleições. Há aqui, de certa forma, um convencimento que as sondagens internas até agora não estão a comprovar, antes pelo contrário. Sobretudo a partir do encontro com Donald Trump na Sala Oval, Zelensky acabou por obter um maior apoio internamente. A questão que se coloca é como é possível realizar um ato eleitoral se a Federação Russa não interromper os ataques à Ucrânia.
E é mais uma condição para adiar o cessar-fogo, será?
Ora bem, a não ser que a Rússia garante que durante o processo eleitoral, quer prévio à campanha, quer as eleições, não faz qualquer ataque à Ucrânia, não há condições para haver eleições. Um país não pode ir a votos debaixo de fogo, não é? Debaixo de bombas.
Ontem, na Cimeira de Paris, que reuniu 30 países aliados da Ucrânia, não estavam os Estados Unidos. Eram os aliados dos Estados Unidos juntos, mas sem os Estados Unidos. Antes de falarmos das conclusões da Cimeira, queria que me explicasse o que é que representa esta imagem.
Ora bem, representa desde logo algo que nós não sabemos se vamos poder continuar a usar a palavra aliados quando falamos dos Estados Unidos e dos países europeus, porque aquilo que tem acontecido é que os Estados Unidos estão a demarcar completamente dos europeus, pondo em causa até a própria continuidade da NATO. A NATO tem um artigo 5º de defesa mútua e o presidente dos Estados Unidos já disse que poderia não garantir a defesa dos países europeus. Nesse sentido, eu diria que a palavra aliados pode ser excessiva se os Estados Unidos continuarem a considerar a União Europeia e o Reino Unido não como aliados, mas como adversários, quer no plano económico, quer agora também no plano político.
É uma nova aliança liderada pela França e pelo Reino Unido. O que é que une estes países?
O que une estes países são propósitos que remontam a 80 anos atrás, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que os países europeus, mais os Estados Unidos e o Canadá, criaram uma aliança para defender os valores da democracia, o respeito pelos direitos humanos, a integridade das fronteiras. E o que acontece é que neste momento há um Estado, os Estados Unidos da América, que não estão alinhados com esse posicionamento. Portanto, é natural que quem se reúna sejam os países que querem desde logo proteger a Ucrânia, porque consideram que o ataque à Ucrânia é um ataque à Europa, é um ataque aos valores que o Ocidente defende. E, portanto, aqui o que mudou foi a posição dos Estados Unidos. Os outros países estão precisamente na mesma situação que estavam desde há 80 anos atrás.
E o que é que saiu desta reunião, desta nova aliança? O que é que saiu desta cimeira que tinha como objetivo finalizar as garantias de segurança da Ucrânia, incluindo uma possível mobilização militar europeia?
Ora bem, o principal sinal que os países que estiveram presentes deram é que continuarão a apoiar a soberania da Ucrânia. Aquilo que está em cima da mesa é a Ucrânia perder território. Ora, essa perda de território não pode ser reconhecida porque caso contrário abre-se um precedente gravíssimo, uma violação do direito internacional. E o que esses países vieram dizer é que nunca levantarão as sanções que aplicam à Federação Russa enquanto a Federação Russa não retirar dos territórios ocupados. Ora, isto é uma posição diferente dos Estados Unidos, que admitem um levantamento, ainda que não total, mas um levantamento das sanções, um aliviar das sanções. A Europa não. E mais do que isso, a Europa está disponível para também militarmente apoiar a Ucrânia.
Mas essa mobilização não reúne aparentemente consenso. Seria eventualmente uma força de dissuasão para depois de um cessar-fogo. Ou seja, até lá o presidente russo pode continuar a guerra. Que força é essa e quem é que está unido em torno desta força que seria liderada pelo Reino Unido e pela França?
Os contornos dessa força não estão ainda muito claros porque nós ainda estamos numa situação de guerra aberta, não é? O que acontece é que há aqui uma vontade, e é aí que os países europeus divergem, é que há países europeus que dizem assim, nós vamos procurar aqui uma concertação de posições. E aquilo que a Federação Russa tem dito é que não quer países da NATO presentes no território ucraniano depois de um cessar-fogo ser estabelecido. E a posição da França e do Reino Unido é diferente. Diz o seguinte, não, a Ucrânia é um país soberano, se a Ucrânia quiser, nós enviamos forças para lá, independentemente da vontade do Kremlin. É essa diferença, digamos assim, é essa nuance que existe entre os países europeus que estiveram reunidos em Paris.
Mas até lá dá a ideia que Vladimir Putin poderia continuar a guerra, porque para já não vemos nenhum acordo de cessar-fogo.
É sim, uma coisa é ceder completamente àquilo que Vladimir Putin pretende. Outra coisa é, neste momento, ter uma posição de força. Dado que o mediador, os Estados Unidos, têm sido fortes com a Ucrânia e fracos com a Rússia, aquilo que os países europeus querem é fortalecer a posição ucraniana e não fazer de imediato, uma vez que estamos numa fase de negociações, cedências a tudo aquilo que Vladimir Putin reivindica. Portanto, é uma posição a favor do fortalecimento da Ucrânia à mesa das negociações.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no final da cimeira, disse lamentar que haja sempre muitas questões e poucas respostas sobre uma eventual mobilização de um contingente europeu no solo ucraniano. Eu recordo que há um ano Volodymyr Zelensky pedia tropas para o terreno.
Exato. É natural que a Ucrânia, que é o país atacado, procure o máximo de apoio. Tenha uma posição maximalista para defender os seus interesses. Agora, também é legítimo que da parte dos países europeus não atendam necessariamente a esse maximalismo, mas procurem aqui algum equilíbrio. Isto é, se há um objetivo de chegar à paz, tem que haver aqui algum equilíbrio. E nesse sentido, a posição mais ponderada poderá ser a do que os países europeus têm defendido, que é continuar a apoiar a Ucrânia e depois verem que quadro é que se estabelece um cessar-fogo e uma paz, e então aí manifestam a sua disponibilidade para cooperar com esse processo, para dar as tais garantias de segurança que a Ucrânia pretende.
Até agora falámos desta posição de fortalecer a Ucrânia, mas até que ponto é que esta cimeira não foi uma tentativa de fortalecer a própria defesa da União Europeia ou de despertar essa defesa da qual se tem falado nos últimos tempos?
Uma coisa está ligada à outra. De facto, é verdade que a Europa, para proteger a Ucrânia, tem também que criar condições para se proteger a si própria, isto é, tem que haver aqui uma visão integrada e, nesse sentido, aquilo que se pretende é que a Europa desenvolva uma capacidade militar que poderá vir a ser autónoma dos Estados Unidos, essa não é a vontade dos europeus, mas se tiver que assim ser, que seja. Portanto, tem que ter uma autonomia estratégica e para ter autonomia estratégica tem que ter força, tem que ter capacidades militares e é isso que está a acontecer. É verdade que é um processo que não se concretiza de um dia para o outro. A Europa tem também outras necessidades no plano económico e, nesse sentido, aquilo que se procura é, de certa forma, desenvolver a indústria de defesa, porque a indústria de defesa também pode ajudar ao crescimento económico da Europa.
A que custo? É que mobilizar os fundos para a defesa não implica desviar fundos de outras coisas dos orçamentos nacionais, na saúde, enfim, noutros domínios?
É verdade que aqui temos os patamares nacionais e o europeu. A nível nacional, os Estados têm autonomia nos planos da saúde, por exemplo, e nos planos sociais, para continuar a desenvolver essas políticas. Aquilo que alguns Estados-membros têm pedido à União Europeia é que flexibilize as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento para que os países possam despender mais com a defesa e não serem penalizados a nível europeu por esse investimento. E, por outro lado, a própria União Europeia pode criar mecanismos especiais, uma espécie de um PRR, que é um Plano de Recuperação e Resiliência, criado a seguir à pandemia, neste caso aplicado à defesa. Portanto, há aqui uma visão integrada. E, por outro lado, porventura, terá que se chegar ainda mais longe ao tal Exército Europeu ou às Forças Armadas Europeias, com o intuito de dar à Europa um comando unificado no plano militar. Tudo vai depender também daquilo que seja o novo chanceler alemão, que parece estar também ele próprio bastante virado, digamos assim, para uma Europa da defesa e da segurança. No passado não foi possível esse entendimento, hoje, dado o conflito na Ucrânia, se calhar estão criadas as condições para esse passo ser dado.
A Comissão Europeia propôs um kit de sobrevivência para os cidadãos europeus de 72 horas, para se estar preparado, com produtos considerados indispensáveis, como garrafa de água, lâmpada, fósforos. O que é que pensa destes kits de sobrevivência? Estamos a brincar à guerra e a alarmar a população?
Eu não diria alarmar, mas estamos a consciencializar a população de que os dias que vivemos hoje são diferentes dos do passado recente, isto é, a Europa nunca imaginou que pudesse, no plano militar, vir a ser objeto de uma ameaça externa. Essa ameaça existe, de facto, e, portanto, há que preparar os europeus desde logo no plano psicológico. Mais do que testar a eficácia do kit, eu acho que existe essa preocupação de criar um ambiente psicológico, até para os europeus perceberem que se calhar vão ter que cortar, como nós há pouco conversávamos, noutras áreas, para de facto canalizar mais meios para a defesa. E isso passa desde logo também pelas elites políticas, que têm que ser capazes de passar essa mensagem, que em termos eleitorais não é fácil, porque...
Ou pode dar jeito em termos eleitorais.
Não, porque os eleitores podem não querer cortar na segurança social ou na saúde para se gastar mais da defesa, não é?
Mas as guerras, portanto, em geral, unem, se calhar, esse tal sentimento ou polarizam esse sentimento de nacionalismo.
Ajudam, mas apesar de tudo eu não sei se a opinião pública europeia ainda está suficientemente sensível, sobretudo a do sul da Europa, que vê o conflito na Ucrânia como mais longínquo. E eu diria que isto tem um objetivo, desde logo político, de criar um clima propício para que se avance mais e se invista mais na defesa.
É uma forma, lá está, de canalizar, de capitalizar esse apoio das pessoas para esse investimento e não tanto uma ameaça real?
Ora bem, nós nunca sabemos se a ameaça é real ou não, mas temos que estar preparados para ela. E a melhor forma de nós evitarmos que a ameaça se concretize é fazer ver ao potencial agressor de que o custo de abrir um conflito é muito elevado. E, portanto, se ele tiver a percepção que a Europa está melhor preparada para se defender, naturalmente que já se calhar não desencadeará essa agressão. No fundo, é se queres a paz, prepara-te para a guerra, é um pouco este princípio.
José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, em Portugal, foi o nosso convidado.